se manifestaram contrários a esse código, porque, de acordo com o ministro Moraes, por exemplo, pode demonizar algumas funções que são permitidas atualmente a esses ministros, como é o caso de proferir palestras. Já o ministro Dias Toffoli defendeu que os magistrados podem ter participação nos lucros dos negócios das suas respectivas famílias. Volto com vocês.
Valeu, Rani. Vamos com a economia agora. O custo de vida na região metropolitana de São Paulo aumentou. Que novidade.
Que novidade.
Mas quanto, meu amigo?
Olha, subiu aí um pouco mais de 4,5%, né? Aqui a gente tem os números. No ano passado, aliás, no ano retrasado, melhor dizendo, 2024, 4,97%. E no ano passado, 4,71%. É muito próximo da inflação oficial do país, né? Do IPCA. Então, mostra essa inflação na cidade de São Paulo. Agora, Evandro, o que é algo bastante perverso da inflação é que é alta sobre alta. Então, por exemplo, né, o preço subiu 4,97% em 2024, aí vem 2025, é 4,71% em cima de um aumento de 4,97%. E isso, ao longo do tempo, significa a perda do poder de compra, desvalorização do dinheiro.
É, porque você vai acumulando esses números ao mesmo tempo em que o seu salário não tem esse mesmo acúmulo.
Exatamente.
Muito pelo contrário, né, Langani?
Exatamente, o salário não acompanha. E aí começa a ficar difícil, né? Porque você está empregado, você tem o seu salário, só que o custo de vida está subindo mais que o seu salário. E isso explica, em parte, porque muitas vezes a gente vê o desemprego muito baixo, mas uma insatisfação com a economia, justamente por conta da elevação do custo de vida, Evandro.
É, eu acho que o exemplo do aluguel é um exemplo muito interessante, né? Porque quando você faz um contrato em que se tem um aumento pelo IPCA, por exemplo, todo ano esse ajuste vai sendo pelo IPCA. Mas o ano seguinte nunca é só o do IPCA em comparação com o ano anterior, é o valor total sobre o valor total. Então,
exatamente,
você vai sempre tendo um aumento que não acompanha de fato. E muitas vezes até o valor do imóvel fica acima em termos de aluguel para aquela região diante do tamanho do contrato, né?
Exatamente. Muitas vezes também, né, quando você tem aquela renegociação depois de 3 anos e aí houve aumento do preço dos imóveis, aí tem um baita aumento lá, além do que você trouxe do índice de inflação. E muitas vezes tem contrato que coloca assim, ó, IPCA ou IGPM, que é outro índice de inflação, prevalecendo o que for maior. Então você vê ali no ano, né? Peraí, o IGPM foi maior, então vai de IGPM. Agora foi IPCA, agora vai IPCA. Enfim, o inquilino sempre sai perdendo.
Valeu, Alangani.
Até. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, inicia hoje uma nova e rigorosa etapa de fiscalização sobre as atividades do Banco Master e da Reag Investimentos. O foco da autarquia é analisar detalhadamente o fluxo de ações e operações financeiras ligadas a essas instituições que estão sob suspeita de crimes como gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. A força-tarefa terá duração de 3 semanas e pretende cruzar dados de inquéritos internos com comunicações feitas a outros órgãos públicos. Ao final do processo, um relatório técnico será submetido ao Comitê de Gestão de Riscos para deliberação. Dessa informação aqui do Brasil, a gente vai com notícia também dos Estados Unidos. A considerada cúmplice de Jeffrey Epstein depõe hoje depois de uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. O Eliseu Caetano tem as informações sobre esse caso, que a cada semana que passa, cada novo documento que vem a público, pelo menos a mim, Eliseu, eu fico extremamente assustada.
Todos nós, Bia, todos nós, a cada novo documento, a cada nova foto, novo vídeo que a gente tem acesso, realmente em estômago, né? São muitas histórias e aparentemente sem um ponto final, pelo menos nem tão cedo, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos na manhã dessa segunda-feira, porque daqui a pouquinho Ghislaine Maxwell, ex-namorada e acusada de ser cúmplice do bilionário Jeff Epstein naquela rede de tráfico sexual de mulheres, deve depor. Só que, além desse depoimento ser a portas fechadas, não vai ter a veiculação ao vivo, a gente não vai, enfim, ter como acompanhar, né, o que estará acontecendo lá durante a manhã e tarde de hoje. Há uma promessa de que Ghislaine Maxwell também fique quieta, fique em silêncio nesse depoimento que vai acontecer no Comitê de Supervisão e Reforma do Governo da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos. Segundo uma carta do deputado Ro Khanna ao presidente do comitê, o republicano James Comer, Maxwell pretende invocar o direito constitucional de não produzir prova contra si mesma, respeitando, portanto, a quinta emenda da Constituição do país, e ela não deve, portanto, responder aí questões substantivas, ou seja, questões consideradas importantes para os esclarecimentos desse caso. Esse depoimento deve acontecer, como eu disse, durante todo o dia de hoje, dessa segunda-feira, será fechado ao público no âmbito dessa investigação que acontece lá na Câmara sobre o caso de Epstein e os desdobramentos, viu? Essa oitiva ocorre no momento em que cresce a pressão política por esclarecimentos sobre como Epstein manteve conexões com pessoas ricas e influentes e sobre o conteúdo de documentos internos do governo americano relacionados ao caso. A Agência Internacional de Notícias Reuters, por exemplo, destaca nessa manhã que esse depoimento dela vem logo após o Departamento de Justiça divulgar milhões de documentos internos ligados a esse caso, ao caso de Epstein, elevando e chamando a atenção de parlamentares e também da opinião pública. Bom, Maxwell não deve falar absolutamente nada, não deve trazer nenhuma nova informação. Segundo as informações de bastidores, o que ela teria confidenciado via seus advogados é que ela vai responder pergunta a pergunta, fazendo apenas declarações que ela achar apta que pode fazer. Inclusive, há uma grande chance dela só fazer uma declaração inicial e depois se manter calada, quieta, por todo o tempo do depoimento, ou seja, se recusando mesmo a responder toda e qualquer pergunta. Nessa carta que foi enviada, Khanna afirma que a estratégia de silêncio parece ser ainda inconsistente com a conduta anterior dela, já que no depoimento anterior ela não invocou a quinta emenda da Constituição, quando ela foi se reunir com Todd Blanche, vice-procurador-geral, sobre um tema semelhante. A gente vai acompanhar essa e outras notícias importantes do dia, e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan. É com vocês no estúdio.
Obrigado, Eliseu Caetano. E olha, eu quero falar um pouquinho agora de movimentação política, cobrança por apoios aqui nas eleições de 2026. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu que integrantes da direita se engajem na pré-candidatura do irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro, à presidência da República. Numa postagem no X, o Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: "Não estou pedindo postagens diárias nem copiar e colar a nossa agenda. No entanto, quem está dentro de campo, na arena política, precisa estar na mesma página. Integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade, é omissão deliberada. Fiquem atentos, quem não ouve cuidado, escuta coitado", postou então Eduardo Bolsonaro. E essa indireta, Lucas Merreiro, ou direta, no teu ponto de vista, hein, meu amigo, ou para qual grupo político?
Ah, vai para muita gente, né, Evandro? Vai muito para o Nicolas Ferreira também, que se coloca como um bolsonarista, mas é sempre um bolsonarista de ocasião. Inclusive, até agora, recentemente, nos dois últimos dias, estava lá brigando com bolsonaristas tradicionais, como Kim Paim no Twitter, né? Vai para aqueles aliados de ocasião também, mas que assim que Jair Bolsonaro foi preso, já começaram a querer fazer valer as suas vontades, sair candidatos apesar da vontade do Jair Bolsonaro, como a gente viu acontecer lá em Santa Catarina. Mas o fato é que é muito complicado para o Flávio Bolsonaro exigir um apoio político tão enfático, porque ele não é aquela candidatura que gera uma animação. As pessoas da direita, elas podem até votar no Flávio Bolsonaro, mas é muito por conta de um desgosto, de uma vontade de se livrar do Lula, uma vontade legítima, inclusive. Mas não porque amam o Flávio Bolsonaro. Ele vai ter uma campanha muito complicada, inclusive, né? Flávio Bolsonaro, já falei aqui, é aquele cara que, aparentemente, ao que tudo indica, tá repleto de esqueletos do armário, tem muita coisa a explicar nos debates, né? Por exemplo, vai ter que explicar como ele tinha aquela loja da Copenhagen que teve lucro recorde em dinheiro vivo enquanto ele estava administrando, porque tinha um assessor dele que comprava tanto com dinheiro vivo naquela loja da Copenhagen, qual era a ligação dele com o Fabrício Queiroz, quais eram as ligações, ou melhor dizendo, por que o Flávio Bolsonaro gostava tanto de visitar e premiar milicianos condenados, né? Então, vai ser muito complicado exigir exigir todo esse apoio político maciço quando a própria figura do Flávio Bolsonaro não é muito benquista, muito pelos próprios bolsonaristas, inclusive. E eu tô falando aqui da população. Existe boa parte da população que é de direita, que se identifica como bolsonarista, mas não gosta do Flávio Bolsonaro, entende que por conta do Flávio Bolsonaro, o Jair teve muito problema na presidência da República, o que é verdade também, afinal ele estava tentando proteger o filho dele que estava lá sendo investigado. Então tem todas essas questões que fazem com que o Flávio Bolsonaro não seja aquele candidato que dá aquele ânimo, que dá aquela vontade de fazer campanha.
Você concorda com esse ponto, Roberto Mota, que mesmo carregando o sobrenome Bolsonaro e aparecendo bem em algumas pesquisas eleitorais, o nome de Flávio também encontra resistência dentro dos eleitores mais bolsonaristas, por assim dizer?
Campanha é campanha. Campanha política é sempre uma luta. E essa campanha nem começou ainda. Estamos em pré-campanha. O cenário político brasileiro é extremamente complicado. As cascas de banana estão em todos os lugares. E o enfrentamento com a esquerda ainda nem começou. Tudo indica que esse enfrentamento será muito duro, especialmente porque as regras do jogo mudam toda hora. E porque o principal líder da direita, Jair Bolsonaro, continua submetido a uma prisão que a maioria absoluta dos seus eleitores consideram como injusta.
Gente, eu quero falar de meio ambiente agora. O Ibama multou a Petrobras por um vazamento de fluido de perfuração na Foz do Amazonas e o caso reacende o alerta sobre os riscos da exploração ali na Foz do Amazonas. Patrícia Costa está de volta conosco aqui no nosso Jornal da Manhã e está todo mundo acompanhando com lupa essa situação, até por conta da quantidade de tentativas que a Petrobras fez, dizendo que o risco era mínimo, né, Patrícia?
Pois é, não se trata apenas de um acidente, se o impacto foi grande ou não. Se trata de um ecossistema muito sensível e que a segurança precisa ser máxima, né? E agora ainda nem é a exploração de petróleo, é só uma sonda para olhar ali qual é o potencial dessa região. Tinha fluido ali no início do de janeiro, dois dias a paralisação houve lá por causa disso. O Ibama determinou uma multa de R$2,5 milhões. E o que, que acontece ali na região? Esse acidente aconteceu a mais ou menos 200 quilômetros ali da costa do Amapá. E esse fluido que caiu lá, segundo a Petrobras, é biodegradável. Mas o Ibama diz que não. E por isso a multa foi feita para a empresa. Então a gente tem que ficar olhando com bastante cuidado, não se trata só da questão econômica. Ali existem mapeamentos que ainda não foram feitos, de espécies que a gente ainda não conhece, corais que resistem ali e precisam para a gente segurar uma das principais bacias, o principal rio aqui do nosso país. Então a gente continua acompanhando, a gente sabe que é um ecossistema sensível e já no início aí dessa observação ainda, que nem é uma exploração, já acontece um acidente, então é preciso ver com bastante cuidado, porque a segurança precisa ser máxima nessa região.
Ô, Patrícia, e o Ibama se colocou bastante resistente a essa sondagem, né? Mas houve uma crítica que acabou desatando os nós. De qualquer forma, o risco não é tão baixo assim.
A gente já percebeu por esse acidente que o risco existe, né? O Ibama, na verdade, negou várias vezes. Houve uma pressão política e econômica, é claro, não se trata de demonizar aí a questão econômica, a gente sabe que é necessário, mas também há um outro ponto em relação à exploração de petróleo. É que a gente acabou de sair da COP30 prometendo diminuir a quantidade de petróleo e descarbonizar o país. Então a gente abre mais um debate aí em cima de uma área muito sensível, né? Para além dos riscos aí ambientais para toda a sociedade.
Patrícia, obrigado, viu?
Obrigada a você.
Um
tchau,
abraço.
Tchau.
Até mais.
O governo de São Paulo dá início hoje à campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan DV em todas as 645 cidades do estado. O David Diogo volta trazendo todas as informações. Essa imunização vai ser dirigida para um grupo específico, David. Explica pra gente. E antes, eu também quero te desejar, sei que você já apareceu aqui no Jornal da Manhã, mas o meu bom dia especial também, porque junto contigo faço parte do time dos novatos aqui da casa.
Obrigado pela acolhida, Beatriz. Bom dia para você e a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Pois é, nessa primeira etapa, começa a se vacinar os profissionais da saúde, todos que atuam aí com a atenção básica dos 645 municípios do estado de São Paulo. Cerca de 216 mil profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de endemias, agentes de comunitário de saúde, sejam imunizados aí ao longo da ação. Vamos destacar aqui que a vacina Butantan DV foi criada aí ao longo de vários anos de pesquisa e a atuação é que seja imunizado todo o público em geral. O cronograma de grupos prioritários ainda depois do grupo aí da área da saúde. Vamos destacar que vários casos de dengue já foram registrados aqui do estado de São Paulo. Beatriz...
Obrigado pelas informações, David. De um David para o outro, porque a Polícia Civil de São Paulo faz uma operação contra uma organização criminosa envolvida em exploração sexual de crianças. Um piloto de avião de 60 anos foi preso, suspeito de participar de uma rede de pornografia infantil. Quais são as suas informações, David de Tarso? Conta aí.
Exatamente, Cine. Nós estamos acompanhando essa operação desde as primeiras horas, inclusive enquanto participava ao vivo aqui no Jornal da Manhã no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que conduziu essas investigações, eu vi uma mulher chegando. E é aí que a gente começou realmente as apurações, né? Uma mulher de 55 anos envolvida nesse esquema de pedofilia e também exploração infantil. Segundo as investigações, até mesmo a gente tem as imagens para quem nos acompanha por tela, né, por vídeo, sendo retirado da aeronave, piloto esse que é o Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, piloto da Latam, que já estava no aeroporto de Congonhas, na cabine ali do avião, quando foi surpreendido pelos policiais que o conduziram até aqui, o DHPP. Ele é acusado, de acordo com as investigações, né, de manter um esquema de exploração infantil e até mesmo a utilização de documentos falsos, porque para entrar no motel com crianças e adolescentes, ele mantinha documentos falsos e dessa maneira tinha relações sexuais com essas vítimas. Agora tudo está sendo investigado, mas de acordo com os policiais com quem eu conversei, ele já fazia essa prática há pelo menos 8 anos, então não é de agora. As investigações começaram já há algum tempo, tem avançado e descobriu que essa mulher que eu avistei chegando aqui no DHPP é uma avó. Ela aliciava as próprias netas de 10, 12 e 14 anos para manter relações sexuais com esse piloto. E dessa forma também filmava, fotografava. E agora a polícia então segue nas investigações, um caso absurdo. A gente também tem algumas informações para trazer quanto à concessionária, né, que administra o aeroporto de Congonhas. A ENA diz que não teve prejuízo em relação aos pousos e decolagens, que essa operação não provocou então atrasos em relação à operação do aeroporto de Congonhas, somente nesse voo específico em que o piloto iria até o Rio de Janeiro. Também a Latam diz que está contribuindo com as autoridades, que já abriu uma apuração interna, né, para tomar todas as providências, e está contribuindo com a Polícia Civil no curso dessas investigações. E a gente só não conseguiu contato ainda com a defesa do Sérgio Lopes, né, que é suspeito então de praticar esse aliciamento e essa exploração de menores. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, na Secretaria de Segurança Pública, vai ser feita uma coletiva de imprensa onde eles vão dar mais detalhes sobre como funcionava essa rede dessa operação denominada, né, de Aperte os Cintos, justamente fazendo alusão à profissão do piloto. Mas um caso que chama bastante atenção, um piloto de 60 anos, experiente, que está envolvido nesse esquema de pedofilia e exploração infantil, isso de acordo com a Polícia Civil. Eu vou seguindo aqui, acompanhando todos os detalhes e trazendo as atualizações ao longo da nossa programação. Por enquanto, eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, David de Tarso, pelas informações. Todo caso de violência que envolve menores é sempre muito difícil. Nesse caso, parabéns para a polícia pelo resultado da operação. E abusadores não têm cara. Eles podem estar em qualquer cargo profissional, em qualquer ambiente, em qualquer parte da estrutura familiar. Por isso é sempre importante toda atenção e denúncia. A Beatriz Manfredini já está aparecendo aqui para falar com a gente sobre um outro assunto. É que o MDB quer filiar o vice-governador de São Paulo, o Felício Ramut, para ter o vice de Tarcísio ou ainda garantir o nome no Senado. Beatriz Manfredini com as informações, então, ao vivo, são as movimentações político-partidárias, muito mais ali com olhar estratégico de conquistar um espaço que talvez já esteja meio garantido? Será para o MDB, Bia Manfredini?
Olha, Bia, dá para ler que o MDB tem algum espaço garantido, sim, no governo de São Paulo, até porque o próprio presidente do partido, Baleia Rossi, já disse algumas vezes que a sigla tem uma dívida aí de gratidão com o Tarcísio, porque foi o Tarcísio quem impulsionou a reeleição de Ricardo Nunes, prefeito da capital, que é do MDB, lá em 2024. Mas os planos, ultimamente, têm alçado voos maiores, viu? E ficado, então, mais intensos, principalmente depois de que veio à tona de que o atual vice de Tarcísio de Ramute, atualmente no PSD, estaria disposto, apesar de a trocar de partido. A partir disso, então, o MDB acendeu um alerta, virou uma chavinha e entendeu que poderia ganhar espaço dentro da eleição majoritária aqui para São Paulo. Hoje à tarde, às 6 horas, o presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, tem um encontro com Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. Oficialmente, esse é o primeiro encontro de Baleia e Tarcísio no ano, os dois se dão bem, tem um histórico mesmo de conversas e a pauta principal seria as demandas dos prefeitos do MDB pelo estado de São Paulo. Internamente, no entanto, o que eu apurei é que já é uma conversa, um pontapé inicial, justamente para esses novos planos do MDB no estado. O MDB cravou que quer, então, estar na eleição majoritária. E aí surgem duas possibilidades. A primeira, de filiar Felício Ramute ao partido. Aí o MDB, então, teria alguém como vice nessa chapa com o Tarcísio. Um plano que seria bom não só para o MDB agora, mas a longo prazo. O Tarcísio não pode tentar a reeleição mais uma vez. Então o MDB já estaria colocando alguém nos planos lá para o governo de São Paulo em 2030, fortalecendo que essa figura poderia ser Ricardo Nunes, que já era preferido de Tarcísio antes, quando ele pensava ainda em sair à presidência da República, ou então ficar com o Senado Federal. A gente retoma rapidamente uma apuração que eu trouxe semana passada, de que circula no Palácio dos Bandeirantes a informação de que Tarcísio tem dito a pessoas próximas que ele gostaria de alguém mais de centro no Senado. Tarcísio vê o risco da direita perder a representatividade na Casa Alta, perder inclusive duas vagas, dependendo do que a esquerda colocar aqui para disputar. Então ele tem defendido que junto com Guilherme de Ritchie, que já vai disputar a primeira vaga e é alguém mais bolsonarista, a direita coloque alguém mais ao centro. E aí o MDB também poderia entrar. Então é esse jogo que começa a ser discutido a partir de hoje entre Tarcísio e Baleia Rossi nesse encontro no Palácio dos Bandeirantes a portas fechadas. Não tem nada decidido ainda. O próprio Felício Ramute já me disse que tem preferência inicial por permanecer no PSD, mas que não descarta a possibilidade de trocar de partido. Ele e Gilberto Kassab, o presidente do PSD, não estão exatamente no melhor momento possível, então claro que mudanças podem acontecer, mas tudo isso ainda será conversado. Felício Ramute está no centro dessa conversa, porque eu também já trouxe aqui, é o preferido do governador neste momento para permanecer no cargo e tentar então com ele a reeleição. Bia.
Obrigada, Beatriz Manfredini. Ela sempre no centro das apurações quando o assunto é governo do estado de São Paulo. E na coluna da Beatriz Manfredini, no site jovempan.com.br, você encontra os detalhes. Olha, MDB mira São Paulo e quer vice de Tarcísio ou Senado. Lembrando que o nome de Ramute ainda não foi batido ali o martelo se continua na vice nas eleições de 2026 ou se concorre ao Senado. Seja um cenário ou o outro, de qualquer forma, está em negociações com o MDB, com reunião para acontecer hoje.
Agora 9 horas e 33 minutos.
Repita.
9h33. E o chefe de comunicação do primeiro-ministro britânico renunciou hoje depois de polêmicas do caso Epstein. O Luca Bassani vai trazer as informações. Ele estaria envolvido, Luca?
Já é o segundo nome, a segunda baixa do governo de Keir Starmer desde que revelações foram feitas que um dos importantes recomendados ao um dos mais cargos mais importantes, né, o Mandelson, nos Estados Unidos, era alguém ligado com Jeffrey Epstein. E essa recomendação foi feita pelo ministro, né, do gabinete de Keir Starmer, Morgan McSweeney, que também renunciou ontem, dizendo que essa indicação foi uma indicação sua e toma responsabilidade para que o primeiro-ministro não seja atingido por conta dessas acusações. E agora, há pouco de manhã também no Reino Unido, o chefe da comunicação, Tim Allen, também deixa o governo, diz, estaria em volta dessa recomendação. e, portanto, assume a responsabilidade. Durante os últimos dias, muitas questões estão sendo levantadas para o premier Keir Starmer por membros do seu governo terem tido uma ampla ligação com o antigo traficante sexual Jeffrey Epstein e todas essas outras repercussões relacionadas aos atos de pedofilia e favorecimentos econômicos que foram feitos através de figuras centrais dentro da estrutura do Estado britânico, seja através da política, da Câmara dos Lordes e também da própria família real. Afinal, o antigo príncipe Andrew também era um amigo pessoal de Epstein. Tudo indica que ao longo dos próximos dias, e-mails trocados entre essas figuras e Epstein sejam publicados e que a repercussão possa ser ainda mais negativa para o premier, que sofre a pior onda, né, de impopularidade desde que assumiu o governo há 18 meses. A gente vai ficar de olho nisso, porque com certeza pode ter repercussões muito grandes, inclusive com a queda do premier, caso isso não se resolva.
Rapidamente, Luca Bassani, esses arquivos eles podem expor, inclusive, integrantes da família real, né?
Exatamente. Já um membro importante da família real, o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, foi exposto, perdeu seus títulos de nobreza por conta desta relação com Epstein, mas há indícios que outros membros da família real, também mais distantes, estejam ligados e isso possa acabar com, de certa forma, a grande legitimidade ou grande apreço que a população britânica tem para com a realeza. A gente vai ficar de olho porque, como eu disse, são muitos países envolvidos, muitos políticos, muitas pessoas importantes, empresários, então isso aqui na Europa tem repercutido bastante. Pode não ser apenas um grande problema para o presidente norte-americano, mas também para os europeus de forma geral.
Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani, inclusive com o depoimento marcado de Jeffrey Epstein, que de alguma forma, segundo as investigações, participaria do esquema.
9:36.
Repita.
9:36.
Vamos falar um pouquinho agora de Morning Show, que chega ao vivo às 10 horas.
Opa.
Da manhã. E Fernando Rocha já está aqui, emparedado.
Sempre.
Tudo bem, meu amigo?
E aí, Evandro, Bia, bom dia, boa segunda. Segunda-feira, sua linda, é o que eu falei, tem que falar bem da segunda-feira para ela falar bem da gente também, não é? E o nosso programa está muito movimentado, notícias do Brasil e do mundo, e principalmente de Brasília, Evandro e Bia. A gente vai falar sobre a crise nos Correios, a CPI do INSS, o aumento de gastos de viagens dos deputados, que aumentou muito, quase 80% de um ano para o outro. Tudo que vocês falaram aí também a gente repercute aqui com a nossa bancada democrática. Mas a preocupação em Brasília, nesse momento, nesse começo de semana, é uma: o celular do Vorcaro, que vai ter os seus dados quebrados. Vai ser feita aí uma operação para recuperar mensagens e fotos que foram apagadas. Isso é tão assustador, porque, por exemplo, Evandro, Bia, se eu falar, vou recuperar todas as fotos que vocês apagaram e as mensagens apagadas do celular de vocês, não dá um calafrio? Para mim dá. Eu fico assustado de quebrar o meu sigilo do celular. Imagina o do Vorcaro. Então é essa tensão que a gente vai repercutir. E tem também uma outra questão que a gente vai falar sobre a universidade pública. Será mesmo que a universidade pública não condiz com os valores da sociedade brasileira? Isso é o que alega a família do Túlio Maravilha, aquele jogador que já passou por 30 times do futebol brasileiro. A filha passou em 2 universidades públicas e eles falaram isso. E a gente vai querer ouvir a opinião de todo mundo. E tem também agora um outro assunto que a gente vai repercutir. Será que no trabalho vale a pena ser pau para toda obra? Será que isso é bom? Porque a obra tem sempre. E aí, o que vocês acham, meus queridos?
Eu acho que não. Eu acho que uns nãos bem encaixados são impulsos para você ter um bom alinhamento com o local de trabalho, né, Fernando Rocha?
Bia.
Tudo na vida a gente tem que impor limites, né? Então, quando observamos que aquilo não condiz com um dos nossos desejos, precisamos dizer não. Agora, eu e você, Fernando Rocha, somos vassoura nova por aqui, né? Tem que varrer bem.
Não foi nenhuma indireta para ninguém,
seguinte,
tá?
Vassoura nova, pau para toda obra. O importante é se ligar no Morning Show. Falta isso. Pouco para não comer, para não faltar mais nada. Eu tô esperando todo mundo às 10 da manhã, beleza?
Tá bom, combinado. Até
um
já.
Um abraço, Fernando.
Beijo.
Rocha. Vamos seguir.
Do Fernando Rocha, a gente segue com você, que tá aí pela internet mandando mensagem conosco, olha só, no nosso canal do YouTube. Você não conhece ainda? Essa joga no YouTube e não deixe de participar do chat, escrevendo o que você pensa sobre os principais assuntos do dia, como fez o Ronaldo Cruef.
6254.
Se já é difícil ver bandido comum, ele colocou entre aspas, na cadeia, imagina os bandidos ilustres do INSS. Isso aqui dói, né, Evandro Cine? Porque retrata a sensação de impunidade da forma mais crua. A gente não vê nem o ladrão de celular ficar preso. Apesar da polícia fazer um grande esforço e levar para a delegacia, acabam muitas vezes saindo pela porta da frente antes da população terminar de registrar o próprio boletim de ocorrência. Então imagina os engravatados.
Vamos falar agora de mais um comentário que chega. A Luziane Cunha. Nunca gostei de bloquinho por conta dos roubos, fora que a polícia não dá conta de prender a maioria. Luziane aí que provavelmente então não vai encarar os bloquinhos neste carnaval por conta da preocupação com a segurança pública, embora as autoridades do governo do estado tenham dito que houve um reforço importante do policiamento, principalmente nos megablocos, para tentar impedir gente que furta e rouba celulares no meio da aglomeração.
E você foi no bloquinho e falou que viu bastante
Sim,
polícia,
Sim, este
né?
ano eu vou todos os anos, desde que me mudei aqui para São Paulo e em várias regiões da cidade, e percebi que neste ano há um efetivo mais robusto, mesmo naqueles blocos que não são imensos, como os que acontecem ali no Parque do Ibirapuera, na Consolação e em outras partes da capital.
Importante essa medida. Tem mensagem aqui também no YouTube do Evandro Beltrão.
Meu xará.
Esses ministros já agem em contradição com a Constituição. Como vão respeitar um código de ética? O Evandro está falando sobre um assunto que, ó, desde a semana passada, a gente tem trazido atualizações e análise com os nossos comentaristas. Sai ou não sai o código de ética, o código de conduta dos ministros do STF? Se já existem algumas barreiras ali para evitar irregularidades na Constituição e aqui, na opinião dele, elas não funcionam, será que esse código de ética vai ser só papel?
Temos mais para a gente fechar? A última vem da Caeta. Não, do Caetano.
Caetano. É porque os nomes do YouTube são todos inteiros aqui. A gente tem que adivinhar se a gente lê com
Caetano,
pausa.
Caetano, desculpa.
Desculpa, Caetano.
É que Caetano Bezerra. A Caeta. Quase que eu falei da Caeta, da Kátia, da Gaita. Mas é o Caetano Bezerra. Um abraço pra você, Caetano. Se escolheram o artista para cantar na final do futebol americano é porque ele é bom, independentemente da nacionalidade. Ah, agora entendi, deixa eu ler direito. Fiz uma interpretação péssima dessa mensagem. Além do nome, errei o tom da mensagem, né?
Vai lá.
Se escolheram um artista para cantar na final do futebol americano, é porque ele é bom, independentemente da nacionalidade.
Bad Bunny.
Bad Bunny, desse conflito todo envolvendo Bad Bunny e Donald Trump e a América Latina. Obrigado pela tua participação, Caetano. Um abraço para você e para todos que estão de olho e também ouvindo aqui o nosso Jornal da Manhã.
Exatamente. Lembre-se que você sempre pode assistir pela internet e mandar sua mensagem. Sua opinião é muito bem-vinda. E você que está nos acompanhando, seja pelo rádio ou pela TV também, pode aparecer no canal do YouTube para deixar o recado, porque assim a gente constrói a opinião e o Jornal da Manhã juntamente. Novamente aqui no estúdio para conversar conosco com a previsão do tempo. Qual que é o motivo da risadinha aqui dos dois hoje?
Com as coisas que eu faço aqui, daí ela não consegue se segurar.
Mas é porque a Caeta foi complicada.
Ah, tá rindo por causa do nome do
a
YouTube,
Caeta,
tá?
Foi difícil aqui de segurar.
E agora ficam aqui chorando de dar risada. Vamos nos recompor.
Vamos lá. Respiração, vamos falar da previsão do tempo.
Previsão do tempo.
E fazer...
Esse é um jornal que, ao mesmo tempo, é sério, mas é extremamente conectado com as pessoas que nos assistem, né? Por isso que a gente traz essa leveza nos momentos em que ela é oportuna.
É isso,
mas
Bia.
Com a previsão do tempo, tem notícia séria ainda,
a Bia,
né,
me recompõe.
Oi?
A Bia sempre me recompõe.
A gente se salva.
A gente se salva. Vamos lá, vamos fazer o resumão da previsão do tempo pra gente ver aonde tem chuva forte hoje no Brasil. E a gente já falou que tem um novo corredor de umidade estabelecido no país, né? Aquela umidade da região sudeste e da região norte do país se conectando. E isso vai trazer chuva forte em alguns pontos. No Rio de Janeiro, pelo menos 50 milímetros de chuva.
Isso só hoje. Eu sempre vejo esses números e eles me assustam. É só pro dia de hoje?
Só pro dia de hoje, isso no Rio de Janeiro.
É muito.
A tendência é de chuva forte. Então, mais uma vez, atenção, região serrana, Petrópolis, Teresópolis, região dos Lagos também, Baixada Fluminense, toda a capital ali do Rio de Janeiro com chance de chuva mais forte para hoje. Tendência de chuva intensa também em São Paulo. Entre a tarde e a noite, essa chuva pode ser mais volumosa, tá? Belo Horizonte, BH também com 40 milímetros de chuva, Fortaleza com pelo menos 30 milímetros. Vai chover bastante na região nordeste do Brasil hoje, tá? A gente vai olhar o nosso mapa de risco para esta segunda-feira, início de semana, com o quarto corredor de umidade estabelecido sobre o Brasil. A gente consegue ver justamente essa faixa avermelhada no país. Onde está roxo, Eu falo para você que está na rádio, São Paulo, áreas do Triângulo Mineiro, sul de Minas, Rio de Janeiro e também áreas de Goiás, tendência de chuva mais forte, volumes expressivos de chuva. A gente está falando de 50 milímetros de chuva hoje na capital paulista. No Rio de Janeiro também essa condição de 50, 40 milímetros. Região norte também com chuva e na região nordeste são pancadas isoladas que acontecem durante a tarde. Mas também tem grandes volumes de chuva hoje também, não somente para Fortaleza, mas também para São Luís, no Maranhão. Nosso mapa de chuva mostra, Bia e Cine, onde o tempo fica mais firme hoje. Mais uma vez no Rio Grande do Sul, capital gaúcha, mais uma vez com tempo firme
e quente.
Temperatura elevada também. No oeste gaúcho, algumas regiões podem até ultrapassar a casa dos 30 graus. Região centro-oeste do Brasil, muita chuva mais uma vez, assim como a região sudeste do Brasil, assim como a gente tem falado aqui no Jornal da Manhã. Atenção Espírito Santo, capital Vitória, também com pancadas de chuva para hoje. E vamos às nossas temperaturas, com máxima de 25 graus hoje aqui na capital paulista. Temperatura não sobe tanto, mas o tempo fica abafado. 28 graus em Porto Alegre, 29 graus em Palmas e até 27 graus em Cuiabá. 25 graus aqui na capital paulista hoje. O tempo fica abafado por aqui, tá? E condição de chuva. A capital paulista já tá nublada agora, nessas primeiras horas, 9h45 da manhã.
Ainda bem que eu já lavei minha roupa ontem.
É isso.
Já resolvi esse problema.
É isso.
Valeu, Paula Nobre. Bom descanso.
Tchau
para
vocês.
Próxima.
Tchau.
Valeu, Paula. Vamos falar de economia agora. Os economistas do mercado financeiro reduziram de 3,99 para 3,97 a estimativa de inflação para o ano de 2026. É o quinto recuo esse?
Exatamente, Evandro. Embora o recuo tenha sido bem pequenininho, o que é importante é a trajetória, né? As expectativas de inflação caindo. E olha só, aqui, né, o IPCA, a projeção para 2026 é de 3,8%, e o Banco Central, ele olha muito a expectativa de inflação para tomar sua decisão de política monetária. Porque olha só, Evandro, não interessa a inflação que foi, o que interessa é a que vai ser, né? E se todo mundo acredita também que vai ter mais inflação, essa inflação pode se concretizar no presente. Você fala, opa, peraí, vai à frente, o que, que o empresário faz? Já reajusta hoje. Por isso que é tão importante a expectativa de inflação e o Banco Central utiliza o Fox para captar essa expectativa de inflação. A economia brasileira, de acordo com o mercado financeiro, deverá crescer em torno de 1,8% em 2026. O dólar fechando a R$ 5,50, então teria uma alta, né? Porque hoje é cotado aí próximo de 5,25, 5,30, até o final do ano subiria. E a taxa Selic em 12,25%, portanto, uma queda de 15% para 12,25%. Não significa que o mercado esteja correto, é apenas uma projeção.
E essa avaliação aqui, PIB a 1,80%, o que você acha?
Olha, eu acho que pode ser um pouco maior devido a uma série de estímulos que o governo tem dado, né, principalmente num ano eleitoral do gasto público. Então pode ter um crescimento um pouco maior. Agora, é claro que é um crescimento anabolizado que vai vir com uma contrapartida fiscal para quem ganhar lá em 2027, vai ter um baita problema para resolver.
Toda vez que você fala crescimento anabolizado, uma gota de suor já cai aqui.
É isso aí, tem que cair mesmo, porque a gente tem que ficar preocupado.
Valeu, Gani.
Valeu.
Violência no Rio de Janeiro. 6 pessoas foram mortas durante um ataque a tiros neste domingo. O Rodrigo Viga chega com as informações desse caso que aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Viga, não se trata de uma situação de confronto com a polícia? São atiradores desconhecidos? Qual que é o contexto desse caso e a motivação do crime?
É isso que a polícia está tentando descobrir, viu, Bia? Mas já se sabe que é uma espécie de acerto de contas ali. Naquele bar, naquele estabelecimento comercial no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, havia um alvo ou alvos desse grupo criminoso. Segundo testemunhas, os homens armados já chegaram atirando. Não deram nem chance dos frequentadores se defenderem. Muitos jogaram no chão, atrás de mesa, atrás de balcão. 5 pessoas que estavam nesse estabelecimento comercial foram baleadas e morreram logo em seguida. Até 2 mulheres que passavam pelo local foram atingidas por balas perdidas. Uma delas foi socorrida, mas informações dão conta de que não teria sobrevivido. Ou seja, 5 óbitos nesse ataque a tiros que está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil aqui da capital. Baixada Fluminense é uma região marcada por violência, pela presença das facções criminosas, também mais recentemente grupos milicianos e até pela marcante presença historicamente dos grupos de extermínio. Frequentemente a Baixada Fluminense, infelizmente, está no noticiário policial. Dessa vez, morte de 5 pessoas em um bar, uma mulher que foi alvejada, atingida por uma bala perdida quando passava por aquele local na hora errada, no momento errado, viu, Bia?
Exatamente, Viga. Agora, não foi a única movimentação de Nova Iguaçu no fim de semana. A cidade também enfrentou problemas com abastecimento de água. Mais de 30 bairros. O que que causou isso?
Uma adutora da SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, rompeu na quinta-feira da semana passada. São imagens impressionantes. Uma verdadeira catarata de água após a ruptura dessa tubulação, afetando centenas, milhares de moradores atendidos pela SEDAI, especialmente na região metropolitana, incluindo o município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Por lá, pelo menos 30 regiões, 30 localidades ficaram sem água. A gente tem as imagens aí que mostram uma verdadeira avalanche de água. Parecia a ruptura de uma represa, e essa água escorrendo em cima de carros, ruas, avenidas, pessoas que passavam pelo local. Por sorte, esse episódio não virou tragédia. A SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto responsável por essa tubulação, já fez todo o mapeamento do problema. Residência, quase 30 locais foram atingidos por esse vazamento após a ruptura dessa adutora da SEDAI. São 18 residências, 11 estabelecimentos comerciais. Como eu disse, muitos bairros da região metropolitana ficaram com o fornecimento de água prejudicado. A SEDAI promete, a partir desta segunda-feira, dar início a todo aquele protocolo para indenizar essas vítimas dessa catarata de água que atingiu várias localidades aqui do Rio de Janeiro e deixando também muita gente sem água, viu, minha cara Bia?
Rodrigo Viga, a imagem que você acabou de trazer para a gente é impressionante. Eu vou ter que descrever ela com mais detalhes para quem está nos escutando pelo rádio. É uma câmera de segurança apontada para a rodovia, a pista ali é dividida por uma mureta, e aí tem um caminhão passando, tem carro passando, e do nada, exatamente do nada, um volume gigantesco de água com uma força absurda, parece realmente uma cachoeira. Olha, como se fosse as cataratas do Iguaçu ali, caindo, despencando em cima desses veículos, e portanto deixando mais de 30 imóveis sem, aliás, de 30 bairros sem abastecimento de água na região de Nova Iguaçu, por conta desse rompimento em que a companhia de abastecimento de saneamento é encarregada e já está atuando ali para resolver o problema. Mas a cena é impressionante. Eu convido, como eu sempre faço, quem está no carro,
tsunami,
a chegar no YouTube lá, depois procura, encontra certinho o trecho do jornal que a gente está exibindo, essa cena que parece até realmente um tsunami, Evandro Cine.
Vamos falar agora da Polícia Civil de São Paulo, que faz uma operação contra uma quadrilha envolvida em roubos a casas em Paraisópolis, aqui na Zona Sul. E o David é quem vai trazer as informações para a gente aqui. Não o David de Tarso, mas o nosso David Diogo. Conta aí, David.
Pois é, Cine, 3 homens presos até o momento, isso porque a operação está em curso. Os suspeitos fazem parte de uma quadrilha, a mesma de um homem preso em setembro do ano passado, o homem esse considerado pelos investigadores como o maior ladrão de casas do estado de São Paulo. No momento da prisão, 2 suspeitos estavam fortemente armados. Também foram apreendidas motocicletas e também carros, possivelmente utilizados na operação desses roubos e furtos a residências em bairros nobres aqui da capital. Lembrando que a maioria dessas casas ficam em bairros próximos ali a Paraisópolis, que servia como base para esses criminosos. Vamos ressaltar aqui que essa atividade vinha sendo praticada por esses criminosos há meses, e os assaltos aconteciam em imóveis ali na região da Vila Olímpia e Morumbi. Roubos e furtos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, caíram 27% em São Paulo, em todo o estado, em comparação de 2024 a 2025. Beatriz, Cine.
Obrigada pelas informações, David e Diogo. A gente continua com notícia de São Paulo, porque apesar da superlotação, a gente já mostrou aqui, teve gente passando mal, derrubando grade, teve chuva também no bloco da Ivete. Mesmo assim, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, classificou esse primeiro fim de semana de pré-carnaval, que foi um pré-carnaval aqui para os paulistanos, como um verdadeiro sucesso, Beatriz Manfredini. Ao que ele atribui isso, apesar de transtornos que foram registrados?
Bia, o prefeito de São Paulo diz que não teve nenhum registro de caso muito grave, apenas então registros pontuais, e que, como a gente mostrou aqui na programação da Jovem Pan, o plano de contingência da polícia foi acionado, então a situação foi controlada. Por isso, o prefeito classificou então o evento como um sucesso. Eu questionei melhoria, alguma mudança seria adotada. Ele disse que sempre depois então dos eventos eles fazem reuniões para entender o que aconteceu, o que poderia ser melhor, verificar se dá para ter algum tipo de avanço ou melhoria, mas que não tem nada então muito grande ali a ser indicado ou pontuado nesse momento. Então terá uma reunião, mas nenhuma grande movimentação, nenhuma grande mudança com relação à superlotação dos blocos na Rua da Consolação ontem, domingo. Apesar disso, da classificação do prefeito de São Paulo como um sucesso no carnaval, o vereador do Partido dos Trabalhadores, Nabil Bonduque, ele acionou o Ministério Público de São Paulo pedindo uma intervenção na segurança. Ele vai protocolar esse pedido agora pela manhã. Conversei com o vereador e ele disse então que o objetivo é acionar de maneira mais firme e pedir uma reunião entre a prefeitura, a polícia militar e os demais envolvidos na organização do carnaval, justamente então para garantir de maneira melhor e mais eficaz a segurança. Esse pedido vai ser protocolado então em caráter de urgência, então pode tramitar no Ministério Público de São Paulo nos próximos dias. A gente vai seguir acompanhando essa história, lembrando que no sábado os blocos de carnaval retomam, né, as ruas da capital paulista com mais força ainda, porque efetivamente o feriado de carnaval acontece então a partir do sábado.
E eu quero também conversar aqui com a Rani Veloso nessa reta final do nosso Jornal da Manhã, que está acompanhando os detalhes da CPMI do INSS e vai trazer atualizações para você que nos acompanha ao vivo. Conta, Rani.
Pois é, meu amigo, de tanta gente falar, a reunião foi cancelada. É isso mesmo, não terão mais depoimentos hoje à tarde na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes no INSS. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, informou que está cancelada a reunião porque o Camisotti, filho de Maurício Camisotti, preso em operação da PF, sócio do Careca do INSS, apresentou um atestado médico de última hora, portanto, não vai comparecer. A oitiva será remarcada. O senador Carlos Viana disse que a CPMI não aceitará expedientes protelatórios nem atestados médicos com o objetivo de esvaziar as investigações e que vai tomar todas as medidas legais e regimentais cabíveis, inclusive a possibilidade de condução coercitiva. Então, portanto, tanto Paulo Camisotti quanto o deputado estadual Edson Araújo não irão comparecer e aí a 31ª reunião foi cancelada. Agora a gente vai aguardar uma nova data para esses depoimentos. Evandro Cine.
Bom, a Rani Veloso está acompanhando os detalhes da CPMI do INSS, mas aqui a gente sempre traz também na reta final do nosso Jornal da Manhã aqueles detalhes, aqueles destaques que vocês precisam observar ao longo aqui da nossa programação, também nos outros jornais. E a Rani volta nos nossos destaques, mas para trazer uma outra situação. Ô Rani, o que a gente precisa observar em Brasília hoje, hein? Para a gente arrematar bem com chave de ouro o nosso Jornal da Manhã, minha amiga.
Olha, a gente vai ficar de olho por aqui nas articulações do senador Renan Calheiros, que é responsável por uma subcomissão para investigar o caso Master. Isso porque ele está marcando reuniões com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para ter acesso também a documentos sigilosos envolvendo as investigações contra o Banco Master.
Querida xará Beatriz Manfredini, o que esperar para essa segundona em São Paulo?
Olha, xará, vamos continuar prestando atenção no Aleia Rosa. Se Tarcísio de Freitas, hoje à tarde, 6 horas da tarde, no Palácio dos Bandeirantes, como antecipei aqui, o MDB quer ficar com o vice do governador ou pelo menos garantir ali uma vaguinha no Senado Federal.
Eliseu Caetano, e por aí, o que vai pegar, hein? O destaque dos Estados Unidos.
Por aqui a nossa equipe de reportagem segue de olho, atenta aos desdobramentos do depoimento de Ghislaine Maxwell, ex-namorada e acusada de ser cúmplice de Jeffrey Epstein naquele esquema de tráfico sexual de menores. Ela está cumprindo 20 anos de prisão e hoje presta depoimento na Câmara dos Deputados, na capital Washington, D.C. A possibilidade dela invocar a quinta emenda e ficar em silêncio, claro. A gente vai acompanhar tudo aqui ao longo da programação da Jovem Pan.
Valeu, time. Esses são os principais pontos para a gente observar nesta segunda-feira. Assim, a gente entrega o jornal para você fresquinho, para você ir se preparando, inclusive, para mais notícia amanhã, às 7, que a gente está de volta.
Exatamente. A gente conta com a tua participação todos os dias aqui no Jornal da Manhã, logo cedinho, repetindo vários cafezinhos, pães de queijo, pães na chapa, para a gente estabelecer esse bate-papo gostoso, como se a gente estivesse na mesa do café da manhã, sentado ali com vocês. Agora, 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9 e 59. Uma ótima segunda e início de semana. Fiquem com Deus.
Até amanhã. Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Galera, a Jovem Pan Esportes está nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu... Vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Estamos no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse aqui, você sabe, é o nosso Morning Show. Começando junto com a semana que também está começando. O programa de hoje, gente, está muito movimentado. Informações importantes para você saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Olha só, a gente vai falar sobre a crise nos Correios. É, 1000 agências podem ser fechadas em todo o Brasil. CPI do INSS, vamos falar sobre isso também. Gasto de viagens dos deputados aumentou quase 80%. E você seguindo preocupada e preocupado com os gastos da sua viagem de todo dia. Os deputados não têm essa preocupação? Vamos falar sobre isso? Outra preocupação em Brasília. O que tem no celular do Daniel Vorcaro? O sigilo vai ser quebrado. Mensagens e fotos apagadas vão ser recuperadas. Será que ele está com medo? Polêmica do dia também. Você acha que a universidade pública não condiz com os valores da sociedade brasileira? Bom, isso é o que alegou a família do jogador Túlio Maravilha. A filha dele passou em 2 universidades. Passou em nutrição e também odontologia. Ela disse, não quero, porque esses valores não são os nossos. Será que você concorda com isso? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e a gente quer a sua opinião. Você em casa, no carro, no trabalho, participando com a gente, deixando a sua valiosa opinião nos nossos canais na internet, também pelo WhatsApp. Sabe o número? Eu vou te falar, 1191-3258-055. Eu quero a sua opinião. Vamos querer? Vamos começar a semana? Vamos começar discutindo esse clima em Brasília, eu vou te falar. Se eu soubesse que eles iam quebrar o meu sigilo bancário... Bancário não, bancário tudo bem, mas do celular eu fico preocupado. Acabar com o sigilo das fotos e mensagens que eu mandei, a quebra da criptografia do celular. Quero ouvir, Jazz. Quero ouvir a princesa agridoce do Cerrado brasileiro. Você ficaria preocupada, Jazz, se a gente soubesse todas as suas mensagens e todas as suas fotos do celular? Você estaria apreensiva?
Não sei, sabia? Porque eu sou uma pessoa bem transparente, mas claro que causa um desconforto. Agora, se eu fosse Daniel Volcari...
Ah, não. Aí é outra história.
Aí eu ficaria preocupada. E sabe quem que vai ficar mais preocupado que ele? Quem tinha mensagem, conversa ou foto. Essas pessoas, elas estão aos prantos nesse momento.
É, olha, eu acho que a semana não começou bem, não. Você ficaria, se você fosse Daniel Vocaro, estaria preocupado?
Se eu fosse o Daniel, não estaria preocupado, não. Porque eu acho que ele já tem as costas bem quentes. Agora, se eu fosse alguém que trocou essa mensagem, que principalmente se trocou algum pix com o Daniel Vocaro, Fernando, aí o bicho vai pegar, hein?
Ô Henrique, a crise é ecumênica, atinge todo mundo.
Todo mundo, nesse caso aí. Quanto vale o zap do Vocaro?
Nossa senhora, é verdade. É isso que a Polícia Federal vai acabar descobrindo, talvez essa semana, né?
Não, vai descobrir, e eu diria que é até ruim pro Daniel Vocaro, porque nós vimos isso um pouco assim com o Mauro Cid, em questões relativas à delação. Porque o acesso ao celular pode depor mais do que se imagina e causar um desconforto que faz alguns pontos da delação talvez serem menos importantes. E quem ele está dizendo? Que não conhecia, não era tão próximo, mas já imaginou? Tem lá um álbum, Eu e Fulano, Momentos pelo Mundo. Então pode realmente causar um desconforto muito grande para muito político hoje que está com medo.
A minha curiosidade é saber se vão quebrar o sigilo do celular ou dos celulares. Porque, meu amigo, quem faz tanta peripécia assim, não devia ter só um, né?
Não tem só um, não. Não tem só um, não. E parece que são os celulares. A gente vai saber, vai falar mais sobre isso também. Só que agora eu quero chamar a informação aqui de São Paulo, porque o governador Tarcísio de Freitas optou por não comparecer a uma agenda do Instituto Butantan, onde estará também o presidente Lula. Vamos entender tudo isso com a nossa repórter Beatriz Manfredini. Seriam, assim, pequenos gestos e grandes recados, Bia? Bem-vinda ao nosso Morning Show. Bom dia.
Em ano eleitoral, tudo é recado, né, Fernando? Bom dia, obrigada pelas boas-vindas. Bom dia também para o pessoal que nos acompanha aqui no Morning Show. Olha, já tinha uma relação um pouco difícil dos últimos meses para cá. Quanto mais perto do ano eleitoral, mais complicado. E hoje, então, não foi diferente. O governador de São Paulo decidiu não ir, então, a essa agenda no Instituto Butantan, que é ligado ao governo paulista, e terá, então, entre os presentes, o presidente Lula, também o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, pode contar até mesmo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No lugar disso, o governador passa o dia no Palácio dos Bandeirantes em despachos internos e também envia um representante ao Instituto Butantan, o secretário de Saúde, Eleusis Paiva. Como eu disse, não é de hoje, então, que a relação vem, né, no começo do mandato. Em 2023, 2024, Lula e Tarcísio chegaram a dividir palanque algumas vezes e aparecerem juntos, mas desde que Tarcísio inicialmente poderia ali alçar voos presidenciais, a disputa começou a ficar mais séria. E lá atrás, no ano passado, em dois momentos, pelo menos, no leilão do túnel Santos-Guarujá, por exemplo, foi Lula quem decidiu não vir participar da foto com Tarcísio de Freitas. Depois, o governador decidiu não comparecer à missa do dia de Nossa Senhora Aparecida aqui no interior e não cruzou com o Geraldo Alckmin. E agora, então, essas sensações, essas separações continuam. Hoje, Tarcísio, então, não encontra com o pessoal do governo federal nesse evento, que vai enviar recursos federais para o Instituto Butantan e também começar a vacinação em profissionais de saúde contra a dengue. E tudo isso esquentado agora principalmente pela disputa aqui ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio afirmou que vai ficar e vai tentar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, e tanto o Geraldo Alckmin como o Fernando Haddad, que vão estar nesse evento, são potenciais candidatos para bater de frente contra Tarcísio. Os dois estão bastante resistentes à ideia, ninguém quer disputar o Palácio Palácio dos Bandeirantes, mas Lula disse em entrevista recente que Alckmin pode ser um bom nome aqui em São Paulo, e o que eu ouvi de fontes do Partido dos Trabalhadores é que eles vão trabalhar no convencimento de Fernando Haddad e estão dispostos até esticar um pouco o prazo para tomar essa decisão em prol de ter o ministro da Fazenda em São Paulo. Bom, ninguém quis dividir essa foto, então, dos possíveis candidatos ao Palácio dos Bandeirantes em 2026. Ficou cada um para o seu lado. Fernando.
Valeu, Bia. Muito obrigado pelas informações. Aí, tendo outras notícias, chama a gente por aqui, tá bom? Bom dia, bom trabalho, ótima semana para você. Então, é sobre isso, né, que a gente fala agora, porque é o seguinte, o presidente Lula já disse que só iria fazer campanha, de fato, nos 45 dias mesmo direito à campanha política. Mas isso não é verdade, nem ele, nem Tarcísio, nem pessoas que ocupam cargos e são candidatos podem levar isso a sério, né, gente?
É, o fato é que qualquer político em ano eleitoral, ele quer o máximo de exposição possível. E claro que ele quer selecionar os eventos que ele vai participar, porque ali na frente, diante de uma candidatura, pode começar a falar, ah, mas está contraditório, ah, lá atrás você subiu no palco e dividiu espaço com fulano, que agora é oposição, ou que está ali te ofendendo. Então, Fernando, vai ser um ano marcado por esse tipo de episódio, né? Cada vez mais a gente vai ver Lula viajando pelo Brasil, a gente, né, já noticiou aqui, você deu spoiler, daqui a pouco vamos nos aprofundar sobre o aumento dos gastos, né, também da Câmara. Então a gente vai ver deputado rodando o Brasil, porque vai ter deputado que vai para governo, que vai para Senado. Então a tendência é que todo o ano seja marcado por isso, e daqui a pouco o Tarcísio vai fazer isso também, né? Daqui a pouco é provável que ele vai começar a correr o estado de São Paulo.
Mas o Tarcísio não ir a um evento com o presidente Lula, você vê o nível de picuinha que tem essa direita, né, em não querer participar das coisas, ainda mais, pô, Tarcísio é governador de São Paulo, o Instituto Butantan é aqui.
Mas com todo respeito à picuinha, a picuinha, ela tem lado ou ela é dos...